Oi, pessoal. Carlos Oliveira por aqui e nesse episódio do HBcast vamos falar sobre análise de mercado para organizações consolidadas e novos negócios. De início, eu preciso fazer um disclaimer. A intenção aqui não é fazer recomendações e apresentar verdades definitivas, mas sim apresentar uma reflexão baseada em evidências vividas e estudos realizados. Um esforço para apresentar uma visão realista, teoricamente válida e empiricamente precisa. Desafiador, mas isso é o bacana. A intenção nesse episódio é falar sobre análise de mercado abrangendo dois tipos de negócios, sociedades cooperativas e empresas. Para esclarecer a diferença entre esses negócios, podemos considerar que a sociedade cooperativa é uma associação de pessoas com interesses comuns, economicamente organizada de forma democrática, isto é, contando com a participação livre de todos os cooperados, respeitando os direitos e deveres desses, aos quais essa organização presta serviços sem fins lucrativos. Há exemplos em diversos segmentos da sociedade. Existem cooperativas de saúde, que oferecem serviços médicos e odontológicos. Há também as cooperativas de crédito, que contam com os mesmos serviços de bancos convencionais. Cooperativas de trabalho, que unem profissionais para realizar diversos tipos de serviços. Cooperativas agropecuárias, que unem produtores rurais para atender às suas necessidades de inserção de produtos no mercado, compra conjunta de insumos, assistência técnica, serviço logístico, de armazenagem e por aí vai. Bom, então vamos lá. Imagine que você atua em uma cooperativa e foi designado para fazer uma análise de mercado. Vamos exercitar algumas reflexões. O que será que esperam de você? Por onde você começaria? Como você organizaria a análise? Bem, eu vou apresentar uma proposta de estrutura dessa análise, basicamente segmentando em três partes: estudo dos clientes, estudo dos concorrentes e estudo dos fornecedores. Do ponto de vista estratégico, a função primeira de um negócio é trazer resultado para os seus interessados, por meio do atendimento de alguma necessidade. Vamos pensar em uma padaria. A função primeira é gerar um resultado satisfatório para os seus sócios à medida que oferece pães, salgados e bolos que satisfaçam seus clientes. Então, nesse episódio, nós vamos falar especificamente sobre o estudo dos clientes. Para alcançar a função, a gente pode pensar que o foco do negócio é atender as necessidades dos clientes, ok? Mas vamos pensar de uma forma um pouco mais profunda. Será que, na verdade, o foco não é atender as necessidades do cliente de acordo com o contexto? Vamos imaginar a seguinte situação. O meu amigo Beto, ele vai preparar um jantar para sua namorada. Hoje é o aniversário de namoro deles. Que momento lindo! Ele pensou em comprar um vinho para comemorarem juntos. Nesse contexto, Beto vai ao mercado e, chegando na gôndola dos vinhos, ele encontra a opção A: vinho de uvas finas safra especial. E a opção B: garrafão de 4,6 litros. Visualizem o contexto, a necessidade do Beto e se coloquem no lugar dele. Essa é a lógica de focar nas necessidades do cliente de acordo com o contexto. Nós vamos estruturar o estudo dos clientes em quatro passos. Passo 1. É relevante identificar as características do segmento de clientes que se pretende atender. Eles serão do tipo pessoa física ou jurídica? De outra forma, no ambiente de negócios, nós podemos falar em negócios business to consumer, B2C, ou business to business, B2B. Se for uma pessoa física, qual a faixa etária que é prioritária para o meu negócio? Na maioria são homens ou mulheres? Eles têm família grande ou pequena? Quanto ganham na média? Qual é o nível médio de escolaridade? Essas informações são norteadoras para o estudo de clientes quando ele é voltado à pessoa física. E se for pessoa jurídica? Em que ramo atuam? Que tipos de produtos ou serviços oferecem essas pessoas jurídicas? Qual é o porte dos negócios? Quantos empregados possuem? Há quanto tempo estão no mercado? Essa organização tem uma boa imagem no mercado? Vamos ao passo 2. Identificar padrões de interesse e comportamento dos clientes. Em que quantidade e com qual frequência compram um tipo de produto ou serviço que eu pretendo oferecer? Onde esses potenciais clientes costumam a comprar? Que preço pagam atualmente por um produto ou serviço similar ao que você pretende oferecer? Aí vai o passo 3. Identificar o que leva as pessoas à ação de compra. O preço? A qualidade dos produtos e ou serviços? A marca? O prazo de entrega? O prazo de pagamento? O atendimento da empresa? Você pode pensar, ok, Carlos, mas tudo isso importa? Talvez sim, mas é importante compreender o que se apresenta como mais relevante para o segmento de clientes que eu pretendo alcançar. A sua estratégia é obter resultado por meio do volume de vendas? Talvez, para isso, você foque em liderança em custo e busque oferecer o produto de menor valor possível. Ou você quer ter uma vantagem competitiva baseada na diferenciação dos seus produtos e então dê mais ênfase à qualidade e inovação do produto ou serviço que pretende oferecer. O importante é ter alinhamento entre o seu posicionamento e o que mais parece levar os clientes a comprar. Para fechar, passo 4. Nesse, o foco é identificar onde estão os clientes. Isso pode ser traduzido na decisão de qual tamanho de mercado você pretende atingir. É apenas a sua rua? O seu bairro? A sua cidade? O país? Ou pretende realizar exportações? Além disso, você precisa definir se o negócio chegará até os clientes por meio de mercado físico, digital ou ambos. Você vai ter uma loja em um shopping? Vai ter uma estrutura de e-commerce? O tipo de produto ou serviço que você vai oferecer normalmente é consumido como? Recapitulando, até aqui nós abordamos que do ponto de vista estratégico, a função primeira de um negócio é trazer resultado para os seus interessados, por meio do atendimento de alguma necessidade. E estruturamos o estudo dos clientes em 4 passos. Passo 1. Identificação das características do segmento de clientes que se pretende atender. Passo 2. Identificação dos padrões de interesse e comportamento dos clientes. Passo 3. Identificação daquilo que leva os clientes à compra. E passo 4. Identificação de onde estão os seus potenciais clientes. Seguindo esses 4 passos, você consegue ter uma boa fotografia dos seus potenciais clientes. Ainda é importante acrescentar que vale muito a pena ficar atento às tendências de consumo e como você pode planejar o posicionamento do negócio. No contexto atual, mesmo sendo muitos, nós queremos ser atendidos de forma personalizada. Queremos, de certa maneira, participarmos das decisões dos negócios com os quais nós nos relacionamos. E isso tudo demanda esforços das organizações. Uma dica que eu considero válida é termos conhecimento que existem diversas técnicas para pesquisarmos os consumidores. Essas técnicas vão desde a busca de dados secundários em bases de dados, a aplicação de questionários, entrevistas e conversas informais com clientes potenciais, além da observação dos concorrentes. Então, nesse episódio, abordamos a análise de mercado com foco no estudo dos clientes. Agora eu venho desafiar você. Como você estruturaria o seu estudo dos clientes? Concorda com os passos propostos? Considera que tem algo fundamental que ficou de fora? Deixe seu comentário sobre esse episódio. Um grande abraço, se cuide e até a próxima!